Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos dicas de leitura de férias, lançamentos e poesia. Vamos juntos? A gente começa o Autores e Livros um pouco diferente. A gente abre o programa com o Encanto de Versos, que hoje faz uma homenagem a Castro Alves. Castro Alves, grande nome da nossa literatura, faleceu há 150 anos, em 6 de julho de 1871. Em memória à data, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da sua obra. Vamos ouvir.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, o dia 6 de julho marca os 150 anos da morte do poeta Castro Alves. Por isso, hoje o Encanto de Versos presta homenagem a esse grande nome da literatura brasileira que viveu de 1847 a 1871. Nascido na Bahia, em Curralinho, hoje Castro Alves, nosso homenageado é conhecido como poeta dos escravos ou da liberdade. Pertencente à chamada terceira geração do romantismo brasileiro ou condoreirismo, Castro Alves cultivou a poesia lírica e social, presente nas obras Espumas Flutuantes e A Cachoeira de Paulo Afonso, a poesia épica em Os Escravos e ainda o teatro em Gonzaga ou A Revolução de Minas. Em sua lírica amorosa, embora persista vestígio do amor platônico, constata-se que a mulher participa ativamente do envolvimento amoroso, prenunciando o realismo. É o que se percebe em trecho de Boa Noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes. Boa noite. Mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. É noite ainda, brilha na cambraia, desmanchado roupão a espádua nua, o globo de teu peito entre os arminhos, como entre as néboas se balouça a lua. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, escalas de suspiros bebo atento, como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo, e deixa-me dormir balbuciando, boa noite, formosa Consuelo. Marcada por uma postura crítica da realidade, a poética de Castro Alves aborda a temática abolicionista, registrada em O Navio Negreiro, e em outras obras, como no longo poema Vozes da África. Nele, a denúncia à escravidão apresenta-se sob a forma de súplica à justiça divina. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Hoje é meu sangue, a América se nutre, com dor que se transformara em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais irmãs traidoras, qual de José os vice-irmãos outrora venderam seu irmão. Basta, Senhor, de teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuta o brado meu lá no infinito, meu Deus. Senhor, meu Deus. Castro Alves morreu de tuberculose em 6 de julho de 1871, aos 24 anos de idade, deixando-nos rica obra. E, para encerrar esta homenagem, ouça agora trecho de O Navio Negreiro, poema musicado por Caetano Veloso, interpretado por ele.
Era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mardo avantes. E ri-se a orquestra irônica, estridente, E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão.
Nas livrarias e sites você encontra várias coletâneas das obras de Castro Alves. Eu recomendo um lançamento da Editora do Brasil, ainda em pré-venda, tanto na Amazon quanto no site da editora. O Navio Negreiro e Outros Cantos de Castro Alves, HQ ilustrada por Laudo Ferreira, que reúne diversos cantos do poeta focados em vários temas. E hoje, aproveitando o início do mês de julho, tradicionalmente mês de férias escolares e de inverno, com dias mais frios, para sugerir algumas leituras especiais. A gente começa com duas dicas para as crianças. Da Editora Moderna temos As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias, coletânea de Ilan Brenan, que traz algumas das histórias preferidas do autor da época em que sua profissão era contar histórias. Com diversos contos ilustrados por Jacobo Muniz, o escritor compartilha mitos e narrativas tradicionais de diferentes partes do mundo que fazem parte do seu repertório. Nossa outra dica infantil é o livro de Adalberto Cornavaca, Um Mar para Mar, da Editora Paulus, que conta a história da menina Aninha e seus amigos, Léo, Tainá e Pantaleão, o polvo. Aninha ama o mar, adora mergulhar, conhece os peixes pelo nome, as tartarugas pelo olhar. O livro é totalmente ilustrado pelo autor através das técnicas de aquarela e lápis de cor. Com a publicação, o autor reforça nos pequenos leitores valores como o cuidado com o meio ambiente, o trabalho em grupo, a cooperação e a amizade. Para quem gosta de uma história ambientada no sertão nordestino e inspirada num cangaço, nossa dica é Trono de Cangalha, obra do autor sergipano Haroldo Veiga. Desobediência civil, solidão urbana e abandono materno fazem parte desse livro que associa fatos históricos como a guerrilha do Araguaia e do AI-5 a um comovente romance. Aqui, Haroldo conta a história de um garoto que nasceu na Caatinga e na vida adulta leva para a zona urbana a luta iniciada por seus antepassados. No enredo, o cangaço é abordado de forma indireta por meio de analogias e das memórias do protagonista. Trono de Cangalha, de Haroldo Veiga, tem 179 páginas, está disponível na Amazon e também no site do autor, haroldoveiga.com.br. Outra dica bem legal é A Livraria dos Finais Felizes, de Catarina Bivaldi, livro que nos conta a história de Sara, uma jovem sueca que nunca saiu do seu país, a não ser, claro, através dos vários livros que já leu. Um dia, ela recebe um convite especial da sua amiga Amy, uma senhora americana com quem troca cartas e livros pelos correios há anos. Amy a convida para visitá-la no Iowa, no meio-oeste dos Estados Unidos. Só que, ao chegar lá, Sara recebe uma notícia pela qual não esperava. A gente fica com um trechinho, então, de A Livraria dos Finais Felizes, com Rita Zumba.
Sara ficou parada em frente à lanchonete, com a mala aos pés e a mochila pendurada em um dos ombros. Segurava o livro com força. Vai ficar tudo bem, pensou. Tudo vai dar certo. Isso não é uma catástrofe. Sara abriu as portas, verdadeiras portas de salão. Que ridículo. E entrou. A não ser por homem perto da janela e a mulher atrás do balcão, o lugar estava vazio. A mulher acendeu um cigarro com um movimento hábil. Você deve ser a turista.
Sou a Sarah.
Que dia você foi escolher para aparecer? A senhora sabe onde Amy Harris mora?
A mulher fez que sim com a cabeça.
Que dia!
Um montinho de cinzas caiu do cigarro e bateu no balcão. Deu uma longa tragada no cigarro e deixou a fumaça sair lentamente por um dos cantos da boca. Ela se inclinou sobre o balcão e disse: Amy morreu.
A Livraria dos Finais Felizes, de Catarina Bivaldi, publicado pela editora Suma, é uma excelente leitura para quem precisa de um romance da vida real, desses que acontecem ao nosso redor e que a gente acredita que pode acontecer conosco também. Todas as dicas de leitura de hoje estão no meu Instagram, dá um pulinho lá, litera.livros. Se quiser, usa a hashtag Litera. Litera se escreve com dois T's. Antes do intervalo, a gente fala de História do Brasil, já à venda na Livraria do Senado, o sexto volume da coleção Arquivo S, que traz reportagens sobre a revolta da vacina, as punições para negros no primeiro Código Penal brasileiro, entre outros temas. Mais detalhes com Ana Beatriz Santos.
O lançamento do sexto volume do Arquivo S aconteceu em uma edição especial do programa Leituras, transmitida pelo YouTube da TV Senado no dia 11 de junho. O apresentador Maurício Melo Júnior debateu com o autor das reportagens, Ricardo Westin, da Agência Senado, e os escritores Eduardo Bueno e Paulo Rizzuti, a importância do conhecimento da história brasileira na formação dos cidadãos. Ricardo Westin explicou que as matérias utilizam os arquivos do Senado como base para narrar passagens da história do Brasil de forma inovadora.
Todo mês a gente escolhe um tema da história do Brasil e com uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, a gente desenvolve esses temas. É uma forma diferente, uma forma nova e às vezes até inédita de contar a história do Brasil. O Arquivo do Senado, ele é riquíssimo. Todos os grandes acontecimentos do Brasil estão registrados no Arquivo do Senado, ou seja pelos discursos dos senadores, seja pelos projetos de lei, seja pelas audiências públicas, seja inclusive pelas CPIs.
Eduardo Bueno lembrou as influências do jornalismo literário sobre o seu trabalho. Para o escritor gaúcho, os livros sobre fatos históricos não substituem o trabalho acadêmico dos historiadores profissionais.
Eu fui muito inspirado por três grandes jornalistas brasileiros. O Fernando Moraes, o Jorge Caldeira, meu grande amigo, que fez Mauá, O Empresário do Império e vários outros livros, e o Rui Castro. Todos eles apontaram um caminho para mim. Eles pegaram temas muito ligados ao século XX e o que eu fiz? Eu retrocedi lá para o século XVI, que esse sim estava aprisionado dentro da sala de aula.
Paulo Rizzuti, arquiteto de formação, falou sobre o início de sua carreira de escritor com a biografia da Marquesa de Santos, inspirada pelo seu trabalho de restauração do solar da Marquesa, que hoje é sede do Museu da Cidade de São Paulo.
Eu fui atropelado por uma descoberta em Nova York de 94 cartas inéditas do Dom Pedro para ela. Eu lancei, então, meu primeiro livro, que foram essas cartas, foi o Titiro Demonão, que era para se chamar O Imperador e a Marquesa. Mas daí, quando eu comecei a ver como eles se tratavam e toda aquela intimidade entre eles, eu desisti dessa ideia maluca. Essas cartas me abriram, obviamente, o mercado editorial, né, porque era uma coisa inédita e tal. E aí eu publiquei o Domitila e já comecei a esboçar a biografia do Dom Pedro.
Ricardo Westin informou que um dos próximos passos do projeto é fazer o material chegar nas escolas. Entre os episódios apresentados no sexto volume da coleção estão a Revolta da Vacina, de 1904, a Revolta da Chibata, de 1910, e a aprovação da Lei Afonso Arinos, de 1951, a primeira norma brasileira que criminalizou o racismo. Os livros com as reportagens do Arquivo S podem ser comprados a preço de custo no site da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br. As obras também estão disponíveis para download gratuito na página da Biblioteca do Senado.
O Autores e Livros faz um breve intervalo e na volta a gente continua falando de dicas de leitura para as férias de julho.
Estamos apresentando Autores e Livros.